A Dani que vem falar hoje a respeito de dietas da moda. Ontem a gente estava conversando à noite, né? Eu rapidamente abri o WhatsApp, pra, botei dieta. Aí o primeiro post, puf, perca 10 quilos em um mês.
Eu vou começar...
Será um mês ou 21 dias?
21 dias.
Não, um mês. Aqui está um mês no post,
de qualquer maneira, perder essa quantidade.
Mas se tiver em 21 dias, melhor, né? Mais rápido.
Agora eu vou começar lembrando algo. Eu me lembro de um período em que essas dietas... Hoje elas estão menos frequentes, imagino eu. Mas houve um período em que funcionava assim, dieta do abacaxi, a pessoa só comia abacaxi. Depois tinha a dieta da lua, que as pessoas comiam alguns alimentos só em determinada lua e por aí afora.
Tem a do sol, tem a do ovo, tem várias.
É, e elas funcionam?
É, eu falo que a dieta que funciona é aquela que você consegue fazer. Então, assim, o que que gera o objetivo maior das pessoas que estão me ouvindo, eu tenho quase certeza... É o emagrecimento. Então, o que que gera o emagrecimento? Um déficit energético. Ou seja, você tem que consumir menos e gastar mais. Então, a dieta que você vai conseguir fazer, que você vai ter resultado, pode ser pão integral, pode ser uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta do cão. A dieta que você quiser, mas é que vai resolver, vai ser aquela que você consiga fazer. Então, o que que acontece? Quando você faz uma dieta, se você restringe muito, a tendência é você não conseguir manter. Você mantém só durante um período. Aí, quando você sai, você acha que o mundo tá acabando. Aí, você quer comer tudo aquilo que você não comeu naquele período. Então, essa dieta... Por que que toda semana uma revista lança uma dieta que, ó, essa vai resolver. Aí, na semana que vem, essa... Então, por que que na semana passada não resolveu? Agora tem outra... Então, na verdade, o que que é? É uma dieta que mais você se adapte, entendeu?
Agora, existe algum método, alguma dieta que você faça, Dani, para perca de peso sem exercício físico que você consiga perder peso?
É, isso aí eu ia perguntar. O exercício físico é fundamental, não é?
Então, o que que o exercício físico ele vai fazer? Ele vai fazer você aumentar o seu gasto energético.
Uhum.
Então, se faz você aumentar o seu gasto energético, automaticamente você vai conseguir gerar maior déficit energético. Tem paciente meu que é médico, que às vezes não consegue, tá criando uma rotina assim de exercício. O que que eu falo? Você vai ter que comer menos. Por quê? Porque se você não tem um exercício para poder estar te ajudando nesse déficit energético para aumentar o seu gasto calórico, que é lá no exercício, você automaticamente você vai ter que diminuir mais do que você ingere. A gente tem dois cacás. Um faz exercício, o outro não faz. O que faz exercício ou vai chegar mais rápido no objetivo ou vai poder comer um pouquinho a mais do que o que não faz.
Certo.
Entendeu? Fora isso, você tem os outros benefícios do exercício. Que é, você consegue uma liberação de hormônio, daquela sensação de satisfação, né, de bem-estar. Você te ajuda também no ganho. Porque quando você faz uma dieta, a tendência é você perder gordura. E se você não faz exercício, pode perder mais massa muscular. E perder massa muscular não é vantagem. Porque você vai emagrecer, você vai ficar mais flácido, você vai diminuir seu metabolismo, porque a massa muscular é um tecido altamente ativo, que demanda muita energia. Então, o exercício físico não é só uma questão de, ah, vou fazer porque eu quero emagrecer. Você vai fazer porque é por causa do seu bem-estar, porque você quer perder peso, mas você quer adquirir uma boa qualidade de vida, né? Você melhora a vascularização. E o exercício físico tem N vantagens.
Ô, Dani, a Penha faz uma pergunta interessante. Ela fala, então, se eu continuar a comer... A mesma alimentação que eu como. E quantidade, com a mesma quantidade. Só que se eu começar a caminhar todo dia, eu vou emagrecer?
Provavelmente sim. Agora, se você correr, se ela regula a Penha, se você regular a Penha, a sua alimentação associada à caminhada, você vai conseguir emagrecer mais rápido. Você aumentando fazendo a caminhada, o que você vai fazer? Você vai aumentar mais a sua caloria. Você vai conseguir aumentar o seu gasto energético. Então, você vai gastar mais. Então, você vai estar gastando aquilo que você está comendo. Por isso que eu falo, foi no aniversário, comeu um pedaço de bolo? No outro dia, vai correr no calçadão. Porque se o pedaço de bolo tem 300 calorias e você gasta as 300...
Ou caminhar, né? Se você não conseguir correr, caminha.
É, caminha, faz um exercício. Você vai estar de qualquer forma o quê? É, equilibrando, porque o equilíbrio, ele é o segredo. Então, no caso da Penha, ela pode continuar comendo a mesma coisa. Se ela caminhar, aí ela só não pode compensar. Eu caminhei hoje, então mereço um chocolatinho,
fazer
né?
Fazer o contrário, né?
É, exatamente.
Agora, Dani, tem a nossa amiga, que é a Evelise, fala, mas fazer exercício não dá mais fome?
Então, em algumas pessoas, o que acontece é que quando você faz o exercício físico, se você não tiver um pré-treino adequado, pode ser que você fique com mais fome depois do exercício. Então, o que a gente tem que controlar? Um pré e um pós-treino de algumas pessoas. Tem gente que sai do exercício físico sem fome nenhuma. Aí, e tem gente que adora treinar em jejum.
Isso que eu ia perguntar. Tem muita gente que vai treinar em jejum. Acorda e vai...
caminhar.
Vai esteira, vai caminhar. Isso varia ou isso não é recomendável?
Então, se você não sente fome, você não precisa obrigatoriamente comer antes de treinar, tá? Isso não é uma obrigatoriedade. Se você tem um objetivo mais de hipertrofia, eu quero ganhar massa muscular, não é recomendado que você treine em jejum. Os artigos recentes mostram que pessoas que treinam em jejum e pessoas que comem antes de treinar, no final, o resultado acaba sendo o mesmo, a longo prazo.
Então,
tá?
Tanto faz. Na verdade, se tanto a pessoa ela imagina que ao treinar em jejum, ela está colaborando para...
No início, você tem uma oxidação maior de gordura, no início. Uh-huh. Mas depois, os estudos mostram que você iguala quem come antes de treinar. Então, se você quer... se você não se sente bem treinando... Porque eu tenho paciente que treina 5 horas da manhã. Então, é um período que a maioria das pessoas não tem muito apetite.
Agora, Dani, essas pessoas que fazem essas dietas... A Letícia até deu uma medida aí. Olha, emagreça 10 quilos em um mês. Uh-huh. Emagreça tantos quilos em 21 dias. Você disse que a dificuldade dessas dietas reside no fato de que você não consegue manter essas dietas por muito tempo. Fazer a dieta do abacaxi, que a pessoa comia abacaxi quase que o dia todo.
Uhum.
Mas para uma questão pontual, dias atrás, por exemplo, um amigo estava falando, eu preciso emagrecer porque eu tenho um casamento no final do mês. Quando é para essas questões, digamos, de curtíssimo prazo, a pessoa pode fazer isso, ela pode adotar uma dieta como essa, que a gente entende que é uma dieta, digamos, exagerada, e depois voltar ao normal, ou isso não é recomendável de maneira alguma? O fato de uma pessoa, como eu citei, passar a comer abacaxi de manhã, de tarde e de noite.
Ou só sopa, né? Geralmente.
Ou só sopa, alguma coisa assim. Isso traz algum malefício para o organismo? Isso faz mal para o corpo?
Então, aí você gera o quê? O que a gente tem que acompanhar é a questão do valor nutricional do que você está sendo ingerido. Porque se você come só ovo todos os dias, apesar de o ovo ser um alimento muito bom, ou só abacaxi todos os dias. Teve uma que eu vi que era papinha de criança industrializada. Você tinha que comer 14 papinhas por dia e à noite comia só salada e carne. Você gera um déficit nutricional, né? Então, você vai ter uma perda muito grande de micro e macronutrientes. Então, tem que verificar se você não pode ficar uma pessoa magra, porém desnutrida. Entendeu? Você usar uma estratégia mais detox pra uma pessoa que quer, nossa, muito, que nem eu tinha um paciente que ele era cantor, que ele ia gravar, né, e tal. Se fazer uma dieta um pouco mais restritiva, num período pra ela dar uma secada, ainda mais pessoas, às vezes, que têm uma alimentação muito desregrada, que come pão, que não faz exercício muito pão, que não faz exercício físico, come muita massa, muita fritura. Você automaticamente, quando você retira tudo isso, e a pessoa faz o exercício, é normal ela perder peso muito rápido. Já aconteceu no meu consultório de paciente perder 10 quilos em 15 dias, mas é que tinha um hábito alimentar muito errado. Então, qualquer ajuste você melhora. A gente pode usar isso como estratégia, mas a gente tem que equilibrar todos os macro e micronutrientes para que esse paciente não tenha uma deficiência nutricional durante esse período e que seja algo que ele consiga manter. Porque o que mais acontece é o que eu falei até no início: restringir demais, não consegue manter, e aí quando sai, volta a engordar tudo aquilo que havia perdido e entra naquele efeito sanfona.
É por isso que é importante, vale sempre a gente ressaltar, a Dani tá aqui, a nutricionista, porque o nutricionista, dependendo do caso, ele complementa essa dieta com vitaminas, né, Dani?
Isso.
Com suplementos, até mesmo, vamos dizer assim, sei lá, vitamina, ômega 3.
Ômega,
né?
3,
Pra te ajudar. Agora, outra questão, Dani, é a seguinte, que a gente vê falando muito. A pessoa entra numa dieta, entra numa readequação alimentar com exercícios e emagrece. Só que chega um período que ela continua com aquela mesma readequação alimentar, com os exercícios, mas parece que estagna. Não
platô,
emagrece,
né?
Mais.
O efeito platô.
O efeito platô.
Por que
platô?
Isso acontece?
Então, o que acontece é que o corpo, ele sempre, ele tem um peso que ele é considerado estável, que ele se sente bem. Por isso que é tão difícil você conseguir manter o seu peso. Ele sempre vai querer aquele peso que ele sente mais estável. que é geralmente o que você ficou boa parte da sua vida, que é o peso que ele se sente mais estável. Por isso que é difícil, a gente vai, aumenta e diminui, aumenta e diminui o peso, né? O efeito platô é porque ele já está acostumado a absorver determinados alimentos, está acostumado a digerir determinados alimentos. Por isso que chega uma hora que a low carb não emagrece mais, que mesmo sendo uma cetogênica não emagrece mais, que às vezes a gente precisa aumentar o carboidrato para tirar o corpo de uma estagnação e depois retirar ele de novo, ou aumentar o exercício. Então, o nutricionista, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que mudar a estratégia que ele está utilizando. Por isso que não é legal você pegar a dieta do coleguinha, ou você, fui nutricionista 3 anos atrás, vou pegar a mesma dieta e vou fazer. Pode ser que ela não resolva mais pra você, que você tem que ir no nutricionista pra ele mudar a estratégia que ele tá utilizando.
É como se o corpo fosse se adaptando a uma realidade e a partir
de absorção, ele já tá acostumado, então ele vai manter aquele peso. Por quê? O que você tá ingerindo é a mesma coisa do que o que você tá gastando, você não mudou nenhuma estratégia ali, e aí o que vai ter que fazer? O nutricionista, junto com um paciente, ele vai ter que mudar a estratégia do que ele tá fazendo pra tirar o corpo dessa inércia. Porque provavelmente o que ele tá gastando é a mesma coisa que ele tá comendo e ele estabilizou.
Ok.
Agora, tem algum outro fator, principalmente pra mulher, né? A gente ouve falar muito a questão de hormônio, tem a tireoide, sempre pede os nutricionistas os exames complementares, que eles podem interferir nesse trabalho, tanto de ganho como perda de peso?
Então, os hormônios, eles são muito importantes, principalmente na questão da mulher. Por exemplo, um paciente que tem uma testosterona baixa, principalmente mulher que utiliza anticoncepcional, é uma pessoa mais indisposta. É uma pessoa que tem mais dificuldade de fazer um exercício físico. É uma pessoa que tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Então, assim, a testosterona, ela vai influenciar na questão do cansaço. Uma vitamina D baixa, uma B12, também vai ser uma pessoa que vai ter mais indisposição. Quem tem problema na tireoide, né? Essa questão, né? Do hipotireoidismo ou da tireoidite de Hashimoto, né? Todos os problemas que se envolvem a tireoide também pode dificultar a questão do emagrecimento. Se não tiver com os níveis de TSH, de T3, de T4 equilibrados, né? E aí, o que o nutricionista tem que fazer? Tem que fazer uma visão geral de avaliação de todas as vitaminas e minerais e de toda a questão hormonal. No caso da mulher, do estrogênio, da progesterona, do LH, né? Então, a questão hormonal, ela também vai influenciar tanto no homem, principalmente na mulher, na questão do emagrecimento. Utilização de medicamentos também vai influenciar. A gente fala, tento não emagrecer. Quando você vai ver, são pessoas que tomam remédios à base de corticoide, né? Que retém um pouco mais, entendeu? O corticoide, estudos mostram que às vezes ele demora até um ano pra sair do corpo da pessoa.
Caramba.
Do organismo. Então, é uma visão global. E às vezes você entra numa dieta mais restritiva e esquece de olhar como que tá seu hormônio, se você tá tomando alguma medicação que pode estar te prejudicando nessa questão do emagrecimento.
Okay. Geralmente, essas mais, assim, comuns que as pessoas usam, tem algum no mercado, assim, que atrapalha? Você estava dizendo a respeito do corticoide.
O corticoide, geralmente, é um dos... A maioria dos anti-inflamatórios, eles acabam prejudicando. Os medicamentos de colesterol, eles agem principalmente na função energética da célula, na função mitocondrial, entendeu? Então, são vários. Até a questão do omeprazol, que muita gente acha que não é nada, entendeu? Então, vários medicamentos, a gente sabe que existe uma relação droga-nutriente, que é o que a gente chama, que é a absorção dos nutrientes com relação ao medicamento. Então, o nutricionista, ele faz um trabalho em conjunto com o médico que está acompanhando o paciente para trabalhar a questão também da interação de droga-nutriente.
Maravilha. Dani Alencar, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Dani, pela sua participação, contribuição e até semana que vem.
Até semana que vem, gente. Bom dia.
Deixa as suas redes sociais, por favor, para os ouvintes tirarem. Gente, é bacana vocês seguirem a Dani, vou dar uma dica aqui, no Instagram. Porque todos os dias ela está colocando ou receita, ou dicas, tirando dúvidas de pacientes que mandam perguntas em box. Então é bem bacana vocês acompanharem a Dani no Instagram, porque ontem mesmo ela estava fazendo uma receita de pizza low carb.
Nossa, ficou uma delícia,
gente. Cinco minutinhos,
a pizza. Quer que eu dou os ingredientes
vamos
aqui?
Vamos lá.
Então tá, gente, ó, pizza low carb em 5 minutos. Anota aí, pegaram papel e caneta? Tá tudo certinho, né? Então vamos lá. Um ovo. 3 quartos de xícara de farinha de amêndoas. Eu usei a goma de tapioca porque eu não tinha de amêndoas em casa. 3 quartos de xícara. 2 colheres de sopa de... Eu usei creme cheese, mas pode ser creme de ricota ou o requeijão. 1 ovo. e uma xícara de queijo parmesão ralado. Mistura tudo. Coloca na...
Esse é o barulho de você misturando.
É o efeito sonoro que eu tô fazendo aqui. Pra vocês acompanharem a realidade da preparação da receita. Aí você mistura tudo, coloca numa frigideira. Lá em casa eu uso uma antiaderente da Polishop, a Flavor Stone. Aí você vira ela. Aí eu coloquei molhozinho de tomate. Gente, quando for comprar molho de tomate, olha sempre os ingredientes, porque a maioria deles tem açúcar. O ideal do molho de tomate é só ter sal e tomate. Passa o molhozinho de tomate, coloca o queijinho mussarela, coloca uma linguiça artesanal ou um franguinho desfiado, coloca tomate, orégano, deixa derreter e pronto. Gente, mas fica uma delícia, tão grande.
Maravilha.